onde, como transportavam, tem dois caminhos. O primeiro caminho, como te ho detto, che fino al 1913 c'era un porto del fiume Tacuarianta,
Santa
Teresa, e allora andavo giù a Santa Teresa.
Montebello è qua, qua
su,
su Santa Teresa
è là giù. Certo, andavo giù con i cavalli e con anche le carrozze a portare questi, questi coltelli, coltellacci e dopo anche i canivetti che si dice temperini. E dopo il 1914, guarda l'intelligenza da quella signora di Checo.
E ela si tramudò per Carlos Barbosa,
campão
da Estrada de Ferro.
Isso, che deu in 1914, è arrivata a Carlos Barbosa la
Estrada de Ferro.
E in 1919 a Bento Gonçalves. Lei aveva acquistato un terreno vicino alla strada e ha fatto la sua.
Questo per te, poi
la sua ditta.
No, poi si cade, poi per me.
E allora ha fatto la sua ditta. E allora questa dicevo, come la si chiamava?
Il primo nome non mi ricordo.
Ma la, lei ha messo là, lei ha la parte dell'ospedale, e ha un nome importante a
Campo Barbosa. A mãe deve se lembrar. Isso, esse material eu encontrei na oficina desse Adelar. Os originais estão comigo, eu não sei onde estão.
Adelar era o
Adelar, filho de Ferdinando.
Que era um irmão do anjo.
Certo? Olha a maravilha. Olha de onde vem isso aqui. Maniago, certo? Olha aqui. 1880. Então isso provavelmente veio na bagagem deles, evidente. Mais alguns livros, tá? Mais alguns livros e também lá por lá tu vai encontrar. Existia livros também em friulano. Eu não, eu só passei a mão, não. Os que eram aqueles que moravam na casa. E eles vieram com isso aqui, ó. Na verdade é um catálogo. E também a, esse seu, a família do Ângelo, é, existe ainda o baú que eles trouxeram. O baú, uma caixa com uma tampa reta, nada de baú lindinho. Era um caixão que inclusive eles sentavam em cima. Era uma caixa que tu sentava em cima e usava de banco, certo? Isso eu vi, existe ainda. Então aqui, olha isso aqui. Eles trouxeram, isso aqui é o tal do que se chama de, mas é meio uma faca, o tal do que se chama aqui de, como se chama? Canivete. Canivete, temperino. Multiuso, próprio, essas coisas aqui eles faziam.
Que agora chamam de coltelinho svizzero, porque tem esse da Vittorino, que é muito... Mas lá em Maniago ainda fazem isso.
Sim, com certeza. E os preços, inclusive...
Il mio libro ha questo, cioè, il mio libro ha questo.
Tu vedi che questa qui è una copia e il papel era ben amarellato e questo documento stava perdido lì na Adelar e questo qui, il nostro amico Mauro Bertagnin, architetto, deve, fica con ele, prende questa roba e tal. Aí io resolvi ficar.
E allora quem tem esse
libro? O original tá comigo, só que eu tenho que procurar, porque deve estar em outro lugar, tá?
Mas eu queria copiar esse.
Isso tu porque... pode levar.
Ah, é?
Sim, sim.
Realmente?
Sim.
Ah, porque eu tenho uma amiga que trabalha lá no museu de...
É?
Do, da, no Coltelli, lá em Maniago.
Sim.
Eu acho que vai achar
vai ficar interessantíssimo, sim. Se ela quiser vir aqui buscar... Muito desse material... esse seu Honório, que eu entrevistei, ele tem alguns filhos um pouco dementes. Como se diz, e muitas coisas eles queimaram, entendeu? Ah, eles jogaram fora, porque não há, não existe essa coisa aqui, não. E isso foi uma coisa que sobrou, que restou, salva. Olha que maravilha. Riqueza. Eu sou professora de desenho e eu levo isso para aula do design de produto aqui, para eles verem o que eles desenhavam em 1880 sem computador, tudo à mão.
Nossa,
tudo mal. O próprio desenho já é uma, algo, né? Luz e sombra, ó, bem.
E aqui está
Aqui era o roto, era o papel que sumiu, uma pena. Imagina. Certo? Então isso aqui eu encontrei nesse.
Foi tutto originale.
No Adelar. Isso na casa do Adelar.
Na casa do Adelar.
No Adelar è vivo.
È vivo.
E domani tu troverai. Dopo domani anche. Parlare con Rasador.
No, no, Rasador conosce tutto. Conosce tutto. Anche il nome delle, come si dice, dos cachorros. I
cani,
i cani, tutto, tutto conosce tutto.
Lui è un amico
ricercatore. È un ricercatore, e lo conosce tutto, tutto, proprio tutto.
Ele adora isso aí.
Ele adora. Ele conta com gosto, ele é muito... Depois deve ter uma foto... Leonir, não é assim?
Tá chinelo.
Ah, não, 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 esse é um professor da faculdade Jane Paviani, mas eu fiz uma foto, eu faço uma foto de Mauro e Leonir e mandei para ele. Essa aqui é uma casa Filippon. Não é de Osvaldo, da vamos do David. Me presta um pouquinho aquela, aquela árvore genealógica quadrada.
Se eu pudesse anche aqui, mettere questa foto.
Eu tenho muitos desenhos, tudo está digitalizado.
Olha, que carinha que tu sei.
É, aqui, guarda. Quando dove é il. Devo provar. Ah, Davide. Davide e Ana. Sim. Otávio, Catina, Maria, não lo so. Questa casa aqui é de questo descendente, de Davide, não lo so, justo. Estava escrito aqui. Domenico, Catarina, David e Ana. Eu fiz uma entrevista com esses descendentes, mas eles não me deram todos os dados. Otávio, Dorina, Brum, David e Ana. Otávio. Ah, desses aqui. Do Otávio, que casou com Aldo, a Isolina. Isso aqui era a casa de Aldo Brum. De Aldo Brum, será? É. Isolina, não lo so, mas sim era a família desse Davide, que como eu te disse tem a lápide lá.
Fulani com Fulani, que era esse capítulo.
É, Felipe Kella, era ali, ó.
Que veio da
Itália. Que está no. Tá?
Que veio da Itália.
Para nós, parece essa história da imigração parece algo muito antigo, mas na real é muito recente, porque 120 anos é muito recente. No entanto, os dados, a documentação se perdeu, mas é muito recente. E se eu fiz as minhas contas e as gerações foram se mudando a cada 20 anos. Porque, por exemplo, eu estou em só a sexta geração, entendeu? Houve uma mudança assim, a cada 20 anos. Outro detalhe, que não é detalhe, até que as famílias eram estruturadas, pai, mãe, filho, quando lá pela década de 70 começam a haver as separações. E aí começa a confusão, para montar uma árvore genealógica fica muito mais complicado. E eu notei, né, quando nós montamos a nossa, essa aqui, que foi ali pelos anos 70, isso para uma análise de um sociólogo. É claro que eu só tenho esse dado, eu não posso dizer isso, generalizar, mas que para montar árvores genealógicas depois dessas separações, e que um casa com o outro e o outro não sei o quê. Uma vez não, tu tinha aqui a família, tudo ok. Aí depois começa esse galho que quebrou, que foi pro outro. É muito confuso. Realmente fica bem confuso. Tanto que eu queria adotar modelos circulares para fazer. Eu acho que eu tinha um desenho aqui, um rascunho. Modelos circulares para árvore genealógica, mas não deu muito certo. Uhum. Tá vendo? Uhum. Isso aqui é um rascunho meu, eu queria fazer tipo uma árvore mesmo. Mas, enfim, eu notei que a partir dos anos 70 deu rolo. Deu rolo e foi assim mesmo. Né? Dali tu já não consegue mais fazer. E que essas gerações foram de 20 anos se mudando, né? Se transformando.
Então e, não.
Diga lá.
Não, a senhora conheceu... quem?
Eu só conheci meu avô. Não.
Seu avô?
Só
então não conheceu ninguém
não.
Que veio de lá?
Não conheci ninguém.
Responde qualquer coisa, chama.
Certo, certo.
Uma vaga. Sou contentíssimo com a sua
vida. Eu só conheci, na real. Eu, de quem veio de lá, eu não conheci ninguém. Esse aqui é.
Eu tinha alguma coisa que eu sabia que eu tinha.
Ah, sim, a mensagem do Sérgio, das histórias do Tramontina ali. Bom, então, o que eu, esse que veio, claro, não conheci. Não conheci, né?
Então, esses são...
Esse é o que veio da Itália, o Angelo Felice. Aquele que está há 8 meses ali, que se lê, supõe-se, né?
A Isabela está com 20 anos que ela
E pronto, e esse aqui é o mais jovem que herdou as terras dele. Entendeu? Existe essa questão também. O filho mais novo cuidaria do, do velho e ele herdou as terras dele.
E ele não é seu avô?
Não, meu avô é esse aqui. O meu avô não herdou.
É, mas compraram outro avô.
Eles vão contar. Sim, sim. Eles vão. Ele, o que o meu avô fez? O meu avô de profissão, esse aqui, o Ângelo Felice, também ele era coteleiro. Na casa dele, na antiga casa de Fazenda Correia, tinha inclusive a roda aquela do moinho e tal, né? Que eu fui vendo com o meu pai depois de, sei lá, eu tenho 45 anos, uns 20, 25 anos, muito depois, não de criança, muito depois que eu fui ver. E também aquela história de um banco só, o cuteleiro usa um banco de uma perna só, já viu? É um disco com um cabinho assim. E esse Adelar justamente tem aqui um banco de uma perna só, eu não faço fotos dele. Porque o chão tem que ser de madeira, terra batida, e os outros dois apoios do banco são as próprias pernas. Então, na verdade, tu tem três apoios, as pernas e o banco, mas é o banco de uma perna só. Tá?
Então tu fica sentado.
Tu fica sentado e tu pode te mexer. Tu fica trabalhando ali e tu te mexe livremente. Assim. Só que o chão tem que ser terra, senão é terra batida. Bom, então esse eu não conheci. Eu conheci quem? Ele, o seu, que é bem velhinho agora, uma tal de Amália, que já morreu, que eu acho que é essa, que seria a minha tia, eu também não conheci eles, né? Ele, meu tio-avô, digamos, né? E ela parece que morreu de uma hemorragia...
Ela é a mulher do...
A Romano, que era a Romano, Cecília Romano, né? A gente só ouvia falar assim, porque também eles não eram próximos a nós, né? Ficaram bem distantes, né? Não era nem Montebello do Sul, era Vespasiano, corria que através do rio, enfim. Uma curiosidade dessa imagem é que tu vê que eles cortavam os galhos e botavam para fazer um esfondo. Muitos usavam um lençol branco, isso era o fotógrafo que fazia, eles cortavam os galhos para dar um ar da graça, entendeu? Tinha toda uma produção e tal, né? Tinha que ter.
Interessante.
É interessante, é bem interessante. E ele também tinha a fama de ser esse tipo benzedor, sabe? A pessoa que está doente, vai lá...
O Ângelo.
Foi o Ângelo. Uhum. Ele tinha essa fama de ser curandeiro, não sei como dizer, né? Isso tudo eu ouvi falar, porque não era próximo. É, ouvi falar. Né?
Mas era uma coisa que se contava assim, ou que pesquisou?
É, mais ou menos. Eu acho que o grande problema da nossa cultura foi a televisão, né? A televisão na colônia fez um efeito nefasto. Porque
foi
anos
comum.
70, 60, anos 70, 60, a televisão tirou toda a fala. Por exemplo, a minha avó, que é romã, então, do lado da minha mãe, que era hábito de noite? Era rezar o terço, joelhados, né? Chegou a televisão, as novelas, aquilo tudo, a influência de uma cultura americanizada foi fatal para a nossa... As origens, tanto que havia essa negação da origem italiana. Porque tá que eles sofreram, mas eles tiveram a chance de comprar terras, coisa que ao brasileiro foi negado, né? A lei de terras de 1850, ela tá lá, o documento do governo imperial, só permitia terras, compra de terras por estrangeiros. Então, os escravos, os que foram libertos, isso da história do Brasil, né? 1820, os negros ficaram na pior, porque eles não tinham. Mas onde morar, onde comer, e se alguém tivesse feito alguma coisa, não podiam comprar. Então, é uma coisa...
Mas foram privilegiados.
Foram privilegiados. Então, acho que essa visão um pouco da história que nós herdamos, que eles sofreram, tiveram que cortar mata, aquela música América, América. É verdade, não vou dizer que não. Mas eles tinham na mão a terra e uma cultura, que eu acho que é o diferencial da inserção deles nessa terra. Por quê? Sem cultura eles não teriam feito nada. Dona Giperoni sabe. Não adianta tu dar uma enxada para alguém que não sabe plantar, uma panela que o cara que não sabe cozinhar, entendeu? Então, essa foi, eu acho que a diferencial da riqueza, que eles puderam fazer em tão pouco tempo, porque é muito rápido, foi essa questão cultural. Tanto, sabiam usar secuteleiros, o outro que tinha tido comercial foi lá. Não existe uma tramontina na Itália do tamanho que é aqui, sabe? Então, eu acho que isso aí, para mim, do que eu entendo, a diferença foi totalmente a cultura, o povo com a sua cultura. Só que houve uma ruptura dessa geração aqui, a próxima.
Eles, daquela que chegou.
A próxima teve um buraco, uma lacuna. A gente olhou isso na arquitetura. Porque eles não transmitiram tudo, sabe? Ficou um buraco. Tanto que eles, muitos eram analfabetos. E a segunda geração próxima não teve como estudar. Não se organizou. Depois sim, as outras.
Foi a terceira
geração que começou já a aprender. Outro problema sério foi em 1930, o Getúlio ali, foi a proibição da fala dialetal, não só do italiano, mas também do alemão. Então, os alemães que chegaram aqui em 1924, ali na zona do Rio Grande do Sul mais baixa, todo mundo foi proibido de falar a sua língua. E muita gente só sabia falar dialeto. E muita gente era presa, literalmente presa. Então, se teve uma ruptura da cultura, quer dizer, se eu não posso falar minha língua, se eu não posso me voltar aos valores, fazendo o que eu sou? Não sou brasileiro, não sou italiano. Então, criou essa dicotomia e esse povo sofreu com isso. Sem saber, né? Não havia uma instrução, só o medo. Então, acho que essa ruptura foi fatal, porque se nós tivéssemos continuado a falar italiano. Tu vai pesquisar os livros até 1924, 25, são escritos em italiano. Bento aqui, muita coisa, que eu fiz pesquisa do prédio aqui da prefeitura, até 24, 25 tem os textos em italiano. E a partir daí teve uma ruptura total. Então, a questão da língua, da proibição da fala dialetal, porque não se falava italiano gramatical, né? Era um dialeto vindo de várias regiões e teve o tal do coiné, que foi a soma do italiano falado, agora eles chamam de italiano, que eu não sei bem o que é. Mas, enfim, esses fatores foram fundamentais. E houve, então, essa negação, quer dizer, o termo colono, que se suponha aquele que era o proprietário das colônias, tornou-se um termo pejorativo. Colono, ó, eu quiser eu ter dado os céus, né? Porque a minha mãe não herdou um tal, era só para os homens. Então, ficou um termo pejorativo. Ah, esse aí é o colono. Né? Então, tinha esse estigma, né, de ser italiano, colono. E essa coisa assim.
Mas quem era que não era colono?
Pois é, boa pergunta. Quem então era colono? Não eram colonos. Os brasileiros, né?
Quem entende por brasileiro?
Havia essa coisa, porque eles falavam diferente, um sotaque diferente, sempre teve logo essa mistura, também com os alemães, né? Porque a fronteira era próxima. Qual era o problema? Os portugueses, eles eram do governo, eram funcionários do governo. E no geral, tipo assim, que nem ele, um pouquinho de cor. O italiano, isso aí já é negro, né? Eu vi a minha avó negra, como é que é? Negra, não sei o que, a vida inteira. Tinha um horror a negros. Então, alguma cor, a pele mais escura, o tarará, era. É que eles eram tudo brasileiros. Quem eram os brasileiros? Eram os que tinham os misturados de índio com português e que, por sua vez, eram também os representantes do governo da colônia, que tinham o poder, né, de conferir as coisas e tal. Isso teria que se fazer uma análise, né, do período. Quando eles eram, claro, eles eram todos nós. Eles tinham, então, esses que mandavam, os governantes e tal. Então, acho que esse foi um problema de não ter se levado para frente a cultura e ter tido esse estigma, que é bem comum. Eles vão dizer que não, mas que há, né, essa negação, as casas foram desmanchadas, é velho, é feio, né, mas mesa assim, de madeira sendo queimada por causa de cupim, trocada por... De cupim, aquele bichinho que... sendo trocados por mesas de tampo de fórmica com pés cromados, foi geral, né? Uma coisa geral. Então, existia essa negação, né? Não quero saber e tal. A gente se ressentiu um pouco, porque, por exemplo, como eu disse, a minha ligação foi mais com a minha mãe, que era romã. A gente ia lá, a gente sentia que não tinha um amor pelas coisas, sabe? Ah, isso aqui era do meu avô. Algumas raras famílias. Ah, se aprendia a fazer o que assim, tudo era pesado. O trabalho de casa era pesado, tudo peso. Porque supunha-se que a indústria, tudo, tu ganharia dinheiro mais rápido, né? Então, enfim, a minha visão, né? Pode ser que não seja isso. Mas os Filipão eram isso, eram gente tudo meio artista, meio...
O filho dos Ângelos?
Eles todos tinham um caráter, assim, porque se tu trabalha com a coquetelaria, tu é artista, eles tinham um pouco essa veia. Eu tenho umas esculturas desse meu avô, se tu quer ver, penduradas na parede. Eles tinham, em geral, assim, né? Eram gente... Eles falavam friulano, meu pai sabia algumas palavras, mas foi...
Então em casa falavam friulano.
Provavelmente um pouco sim. Agora a minha mãe veio do Vêneto, então eles falavam outro dialeto, né? Que eu realmente tinha um pouco de pavor do dialeto, porque a mãe da minha mãe era muito autoritária. Então eu associei assim, dialeto àquela voz que te impõe, que te manda, então eu não me senti aquela forma, assim, é autoritária mesmo, a mandona acabou, né? E enfim.
Então todos os filhos do Ângelo seguiram sendo.
Eu não saberia te dizer. Isso é uma informação que realmente eu não saberia. Quem talvez soubesse são esses mais antigos.
E a geração do seu pai? O que eles faziam ainda?
Ah, o meu pai. Bom, o meu avô, digamos então, ele é cuteleiro, agricultor e benzedor, tá?
E?
E benzedor, mancha,
como
se diz.
O avô?
O bisavô.
O bisavô.
O meu avô foi ser, então, mecânico. Esse que cuida de carros, né? Foi ser mecânico. O meu pai trabalhou na área assim. Ele não se formou arquiteto, mas era arquiteto na prática. Estudou, sabia interpretar desenhos. E trabalhou na área pública, enfim... Cada um depois teve profissões bem diversas, não teve assim um caminho, né? Muitos foram para Porto Alegre, todo mundo foi buscar alternativas, porque o meu pai fez, na verdade, o caminho de volta. Eles atravessaram o rio, meu pai retornou, Montebello era distrito de Bento, e voltou para Bento em função do batalhão ferroviário, porque era a chance das pessoas aprenderem alguma coisa, era entrar no batalhão, coisa que a gente não sabe mais, né?
Batalhão
serviço obrigatório de 18. Então aí ele aprendeu realmente a desenhar, a ser enfermeiro, fazer gestão, e a partir daí ele aprendeu um ofício. E foi assim, né? A história do meu pai.
E essa coisa do benzeador que falou, mas era uma coisa, ele recebia alguma coisa para?
Ah, eu acho que não.
Era
assim, dava o que queria. Tava com...
Não, porque falou como trabalho.
Não, sei lá, a pessoa tava mal, indicava um chá, sei lá, tinha um certo poder de cura na mão, vai saber. Uma coisa assim, né? Coisa do tipo. Essa é a fama que corria. Agora, por exemplo, por parte da minha mãe, dos romanos, que é outra, eu conheci bastante a minha avó, eu tive contato com ele. Esse meu, o meu avô aqui, eu tive contato não muito, no final, mas ele era muito habilidoso, assim, uma pessoa que... Não tive um contato, não era próximo, né, dele. Pois é, sei. E agora, que mais?
Eu falei tudo. Não, é muito interessante. Não, porque tem uma visão um pouco não crítica, mas não, tem uma visão. Né?
Tem uma visão, mas porque eu li.
Porque
eu li também, porque eu fiz o mestrado, eu tive que estudar e ler. E eu tinha uma reflexão assim, ó. Eu achava um absurdo meus primos não preservarem nada. Meus primos, eu digo não eles, porque eles... os meus primos dessa família eu não tenho contato quase, só com a Lucimar.